E conta Brasil! Você que é jovem, já pensou em estudar em Instituto Federal de Educação? Combinar o ensino médio com um curso técnico, ter uma educação profissional pública gratuita que vai conectar a teoria à prática. Isso parece distante de você? Vem com a gente nesse episódio para descobrir que esse sonho está ficando cada vez mais perto dos jovens brasileiros de todos os cantos do nosso país. Quem já estuda em Instituto Federal pode te contar como é. Nós fomos visitar um dos campi do IFB aqui em Brasília, que ele oferece o curso técnico em informática. Me conta sua história, Brasil!
Meu primeiro, meu segundo ano, terceiro ano foram ótimos. Só que assim, o diferencial daqui é justamente o técnico, né? É, dá uma responsabilidade maior para o aluno, questão que tem que saber os conteúdos do ensino médio e também tem que saber de informática, né? Mas é uma coisa boa porque a gente já sai daqui com esse conhecimento. No momento, nós do terceiro ano estamos aprendendo JavaScript, é uma linguagem de programação atual. É muito interessante, assim, a gente está no básico, mas aos poucos vamos evoluindo nas aulas. E eu acho o diferencial no mercado, então eu me vejo atuando nessa área.
Aqui no Instituto a gente tem a oportunidade de fazer pesquisa também, fazer extensão, aprender com professores capacitados, doutores. A gente tem aula em laboratórios bem equipados e acho que a experiência no Instituto Federal é bem diferente de qualquer outra modalidade de ensino.
Nossa Senhora, que preparados esses meninos. Tem muita novidade na área, viu? E para te contar quais são, convidamos o Marcelo Breganholi, que é quem cuida da educação profissional lá no MEC, o Ministério da Educação. E olha, já vou contar para vocês que o Marcelo se formou em técnico em agropecuária por um desses institutos federais, no campus Muzambinho do Sul, de Minas Gerais, e virou até professor no mesmo lugar onde ele estudou. E depois ainda foi reitor do IF por duas vezes, eleito pela comunidade acadêmica. Bem-vindo ao Me Conta Brasil, Marcelo Breganholi. Como é que foi isso?
Querido, obrigado pela oportunidade. Acho que é único, né? Sair de uma condição de estudante, se tornar professor. Fui estagiário, inclusive, na mesma instituição. Eu acho que a gente tem um senso de retorno para a sociedade, né? A gente acaba assumindo uma responsabilidade a mais pelo fato ter sido um egresso. E eu tento trazer isso sempre, né, na minha vida profissional, esse compromisso do que eu recebi naquela época e agora ampliado, né, nesse momento, através das políticas do governo federal.
Isso é incrível mesmo. E para completar essa mesa, também não poderia faltar alguém que está ali no dia a dia com os estudantes. A Verusca, ela é reitora do IFB, o Instituto Federal aqui de Brasília, eleita no ano passado. Bem-vinda, Verusca. Como é que foi? Você tomou posse com que propósito nesse cargo?
Olá, Keila. Olá, Marcelo. Tudo bom? Bom, antes da gente começar aqui, a gente viu alguns estudantes do IFB e eu sempre me emociono muito, sabe? Então, fica até difícil falar depois que a gente ouve esses estudantes. Então, a gente veio com uma proposta que tem como título Educação em Pauta, porque a gente considera que, sem a educação, como diz nosso grande mestre Paulo Freire, a gente não consegue transformar. Não transforma somente com a educação, mas a vida é transformada a partir pela educação também. Então, a gente traz esse propósito e com uma preocupação muito grande de inclusão, atendimento das vulnerabilidades da diversidade. Ou seja, o Instituto Federal, ele existe para que todos e todas possam sonhar com um futuro melhor.
Você sabia que hoje no Brasil já existem 685 unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica? Essa é a rede da qual os institutos federais fazem parte. E lá estudam mais de 1,5 milhão de alunos. Mas não vai parar por aí, viu? O governo federal já anunciou a construção de 100 novos institutos federais que vão abrir 140 mil novas vagas. São Balsas, no Maranhão, vai ter um instituto. Águas Belas, em Pernambuco, também. Santo Estevão, na Bahia, um IF para lá e outro para Esperantina, no Piauí. Feijó, no Acre, olha, pode esperar que vai chegar também, viu? Cavalcante, em Goiás, também. São Paulo, Rio e Fortaleza serão 2 campi para cada uma das capitais. São 100. 100, gente. Novas unidades em todos os estados brasileiros. Marcelo Breganholi, já conta para a gente aqui como é que foi que escolheram essas cidades, essas localidades para os novos institutos.
Importante, Keila, todos os estados do Brasil terão ao menos uma unidade. Então, isso é essencial. Logicamente, estados com maior densidade, né, terão uma quantidade maiores de unidades. É o caso de São Paulo, né, que nós chegaremos com 12 unidades nessa nova fase da expansão, e se buscou, sobretudo, ocupar aquelas situações que não tinham oferta de educação profissional e tecnológica. Então, a base dessa análise foi os locais, né, os vazios, que a gente diz, da oferta dessa educação profissional e tecnológica, né, realmente buscando a sociedade, buscando aqueles que mais necessitam desse tipo de educação.
E o Nordeste, tem mais unidades para o Nordeste também?
Tem mais unidades para o Nordeste. A gente, na distribuição, a gente conseguiu atender todos os estados. E o Nordeste foi um dos grandes favorecidos, né? Até em termos de regionais, com o maior número de unidades.
Isso é ótimo, viu? Porque o governo federal também vai investir quase 4 bilhões de reais para fazer as obras. Não só para construir, mas também para melhorar a condição dos que já existem. Para fazer restaurantes, ginásios, bibliotecas. Ô, Verusca, já conta para a gente como que vai ser isso. O Instituto Federal aqui de Brasília já recebeu parte desse dinheiro? Quais obras vão ser feitas?
Ótimo. Então, o Instituto Federal de Brasília já recebeu e a gente já está com algumas obras que poderão ser entregues nesse segundo semestre de 2024. No caso do PAC, a nossa prioridade foi a construção de refeitórios. Nós temos hoje 10 campi em funcionamento e só um deles tinha refeitório. E a gente agora vai passar a ter nas outras 9 unidades. Então, para a gente, a alimentação escolar é uma prioridade e o refeitório é essencial para que a gente possa ter alimentação escolar de qualidade para os nossos estudantes.
E o Distrito Federal vai ter mais outras duas novas unidades, é isso?
Sim, duas novas unidades, uma na Cidade do Sol e uma em Sobradinho. Nas audiências públicas, sabe, Keila, a gente já está fazendo essa comunicação com a comunidade. É muito importante que a gente chegue ao território como instituição antes mesmo de o prédio ser construído. Então, a gente está ouvindo essas comunidades, que a comunidade fala, precisávamos de uma escola de ensino médio. Não, lá em Sobradinho, por exemplo, não temos instituições de educação superior. Então, é muito forte quando a comunidade ratifica, confirma aquilo que a gente tem na política pública.
Os cursos também, a comunidade pede cursos, vocês levam em consideração esses pedidos?
Sim, na verdade as audiências públicas fazem parte de uma das estratégias para que a gente possa chegar a esses cursos, né? Junto com isso, a gente tem um levantamento, uma radiografia social, econômica de cada região administrativa e o levantamento de empregabilidade também do SEBRAE, que é muito importante.
A gente tem conversado muito, né, eu, Verusca, sobre essa questão das audiências. Então, é a presença do Estado, é a presença do Instituto Federal já antes da estrutura física.
Para criar cultura na comunidade,
exatamente,
né?
Você se cria cultura, você leva essa logomarca aqui, é a maior logomarca de educação pública do país hoje, né? Que é uma marca de um Instituto Federal. Então, você antecipa, porque uma estrutura física ela vai ser finalizada com 12, 18 meses, né, em média. Então, a gente vai ter uma média aí de entrega, depois da finalização da licitação, algo em torno de 12 a 18 meses. Então, a gente passa a ter esse instrumento público, né, esse equipamento público, né, com 12, 18 meses fisicamente, mas a instituição já vai estar na comunidade, né, atuando nos seus projetos de extensão, nos seus cursos de qualificação profissional e tecnológica. Por exemplo, uma ação extremamente importante que esse governo resgata é justamente a questão do programa Mulheres Mil. Né? É um programa que dá acesso às mulheres em condição de vulnerabilidade, ter acesso a uma qualificação profissional visando melhoria da qualidade de vida, emprego, renda. Então, o Instituto, ele entra, né? Ele começa a participar da comunidade. Eu falo que ele vem atuar juntamente com a comunidade de uma forma colaborativa, criando proposições. E quando você vem com a estrutura física, praticamente já está indicado ali, né? Como Verusca bem disse, a questão dos eixos tecnológicos, já sabe para onde ir na oferta dos cursos formais.
E nessa estrutura dos institutos, além dos refeitórios que vão ser construídos, que a Verusca falou, que outras estruturas a gente tem mais dentro? Laboratórios?
A estrutura básica são salas de aula, né, laboratórios, o restaurante estudantil, uma condição essencial, como a reitora bem colocou, e a biblioteca. Então, é uma estrutura básica, né, que a gente tem construído já em alguns projetos, em algumas situações, com o complexo esportivo, né? Apesar que a gente sabe que o complexo esportivo ele precisa de uma área maior e o detalhamento é um pouco mais amplo. Mas a gente tem feito parcerias, a gente sabe que a gente vai conseguir fazer, principalmente o nosso ensino técnico integral, de uma forma efetiva, com todas as estruturas montadas.
Ah, que ótimo.
Tem uma questão que eu acho importante falar, que é a presença de laboratórios, né? Como a gente faz a educação básica junto com os cursos técnicos, a sala de aula é muito maior do que aquilo que tradicionalmente nós conhecemos. Então, os laboratórios, eles são essenciais. Então, a gente não tem Instituto Federal sem laboratório, porque senão a gente não consegue unir a teoria à prática.
Então, já me conta como é que é aqui no Instituto Federal de Brasília. São quantos alunos, quantos cursos?
Então, atualmente nós estamos com aproximadamente 17 mil alunos, nós temos 10 unidades em funcionamento. Nessas 10 unidades, nós temos educação básica, nós temos educação de jovens e adultos em 8 dessas unidades e temos educação superior em 9 dessas unidades. Eu acho muito importante, Keila, dizer que eu considero os institutos federais como um dos desenhos mais inovadores de educação do mundo, porque você tem, numa mesma estrutura física, profissionais que atuam da educação básica até a educação superior. Então, você não tem o professor de ensino médio. O professor de ensino médio, ele perpassa todos os níveis e modalidades. Então, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa e eu atuo no ensino médio, eu atuo na educação dos jovens e adultos, eu atuo na educação superior e no mestrado profissional. Então, isso faz muita diferença. Você tem alunos de educação básica convivendo com alunos de educação superior, fazendo pesquisa com esses estudantes e trabalhando em extensão nas comunidades.
E obriga o professor a se qualificar cada vez mais também, né?
Claro.
Porque o professor vai ter que lidar com toda essa esfera de público, de alunos.
Sim. É desafiador, mas é o que há de mais belo nessa estrutura. A gente prepara os meninos e as meninas para serem aquilo que eles quiserem ser.
Eles recebem uma bolsa?
Eles recebem bolsa de assistência estudantil. Alguns podem também receber bolsas como auxiliares de pesquisa, como extensionista. Então, há diversos tipos de bolsa possíveis para que eles possam desempenhar, né, as ações de ensino, pesquisa e extensão também.
E eu fiquei sabendo também que nesses institutos tem espaço para as mães, para terem os filhos, deixarem os filhos enquanto elas estudam. É todo um sistema de acolhimento, né?
A gente tem o projeto Ludoteca, é um projeto que começou com o Campo São Sebastião, porque lá a gente tem um curso de pedagogia, e esse projeto está se expandindo. Hoje nós temos em 3 campi, mas com o apoio de parlamentares aqui do Distrito Federal, a gente vai ter nas 10 unidades o projeto Ludoteca.
É isso, gente, porque olha só o que o IBGE descobriu: a renda de jovens que saíram do ensino médio técnico é 20% maior do que daqueles que fazem apenas o ensino médio convencional. E não é só isso, a equipe do Me Conta Brasil conversou com alguns alunos do Instituto Federal aqui de Brasília e todos disseram que a experiência ali foi e é completamente diferente de todos os lugares onde eles já estudaram, principalmente pela janela de oportunidades que se abriu. Quer ver um exemplo? Me conta a sua história, Alícia.
Eu sou uma menina na ciência, o nosso projeto de extensão. Nós fizemos uma viagem ao Paraguai, nós participamos de um hackathon, que é uma competição de programação. E foi uma experiência, assim, proporcionada pelo IFB. O IFB me proporcionou, foi uma experiência... A viagem foi completamente paga pelo Mercosul, né? Que foi uma experiência do Mercosul. E foi, assim, algo que eu nunca imaginei que iria acontecer. Então, foi uma troca de línguas, foi uma troca de informações, de experiências, de aprendizado. Então, foi, assim, completamente gratificante. O Instituto Federal, ele me deu um brilho, assim, que eu já sabia que eu tinha no fundinho, mas ele só incentivou a brilhar mais ainda, que são pelas ciências humanas e pela pesquisa, por projetos de pesquisa. Eu amo pesquisar, eu amo aprender coisas novas.
Esses alunos nasceram para brilhar, hein? Vocês devem ter várias histórias dessas para contar, hein?
Sim, essa estudante é de um projeto Meninas na Ciência. E o Meninas na Ciência é muito rico para nós, é um projeto muito caro, porque é a possibilidade de a gente mostrar para as meninas e para as mulheres que elas podem, sim, trabalhar com ciências, que elas podem ser cientistas. Então, e elas ficam muito bem preparadas, né?
E você, Marcelo, você inclusive que estudou lá no Instituto Federal, você era um desses aí sonhando, né?
Vendo ela comentando ali sobre a experiência dela, me lembrei de um contemporâneo meu, né? A base dos institutos federais vem de escolas agrotécnicas, escolas técnicas, CEFETs. Então, a gente tem uma formação ampliada, né? Através de uma política pública muito assertiva que ocorreu em 2008. E Eu me lembro, né, desse, que é um ator hoje muito famoso. Ele foi num programa de domingo, né, esses programas de massa, e falando um pouco da experiência dele. E o que mais marcou ele, uma fala que se tornou bastante ampla, que foi aquilo que foi dado na escola agrícola, no colégio agrícola, né, na escola agrotécnica, hoje Instituto Federal, que fez a diferença para a vida, a formação cidadã. Então, a nossa ponta de lança, né, a nossa ação principal são os cursos técnicos integrados, né? Eles fazem uma diferença muito grande na vida dos estudantes, é a base da nossa pirâmide, é a base da nossa atuação. E escutar isso, né, de uma grande personalidade, como outros também, né, várias outras situações, é muito importante para a gente, porque a gente dá essa formação tecnológica, fornece essa formação técnica para o mundo do trabalho, para, reitero, a questão da melhoria do emprego, da renda, qualidade de vida, mas você também tem a formação cidadã, né? Então, acho que aliar isso dentro de um Instituto Federal é muito importante para nós, nos é muito caro.
É uma formação completa, né? Você já forma um cidadão ali, um jovem cidadão, já preparado para enfrentar a realidade que ele precisa após os estudos, não é isso?
Exatamente. Ele sai com uma mente diferenciada, né? Ele tem uma perspectiva de mundo muito além, comparativamente a outros estudantes.
O Breganelli, já dá para dizer quais são os cursos que vão ter nesses novos institutos federais que vão ser abertos?
Acho que Verusca foi muito feliz quando ela falou das audiências, porque efetivamente isso é o que vai fazer a comunidade se sentir abraçada pela instituição. Então, como nós chegamos, né, a forma colaborativa, na forma de cooperação mesmo, eles têm que se sentir fazendo parte do processo, né? Então, se constrói conjuntamente e a partir dali, né, você se define os eixos, muito em função dos arranjos produtivos locais, dos arranjos sociais que existem naquela comunidade, você começa a formatar o caminho para a consolidação dos cursos formais. Então, sejam técnicos, sejam cursos superiores ou até pós-graduação, né, quando for o caso.
E você ficou interessado em estudar em um desses institutos? Quer saber como é a rotina desses estudantes? A Maria Vitória conta pra gente como é fazer um curso integrado, ensino médio e técnico ao mesmo tempo.
Nosso curso é integral, né? Temos 3 dias de integral, segunda, quarta e sexta. Nos outros dias, terça e quinta, a gente tem a tarde livre para as atividades. Eu fazia, que eu me formei no inglês, no curso, no centro de línguas aqui. Às vezes nós temos aula aos sábados. É uma rotina puxada, mas eu acho que é muito gratificante, assim. Você vê que seu conhecimento serve, que você tem uma base e as oportunidades vêm também. Então, eu acho que é puxado, mas eu acho que vale muito a pena no final, assim, sabe?
Gente, eu estou encantada com esses meninos, viu? Essas meninas, esses meninos, tudo desenvoltos, meu Deus. Nós vamos tirar agora, gente, dúvidas que os pais e os estudantes mandaram aqui pra gente. Me conta, Brasil, o que você quer saber? Como é que é o processo seletivo?
O processo seletivo, ele tem uma variação de instituição para instituição. Certas instituições fazem um processo de sorteio, outras fazem o processo de ingresso próprio, né, um vestibular, ou vestibulinho, né, como o pessoal costuma dizer. Em algumas situações, inclusive utilizando de possibilidades como Olimpíadas Científicas também, né, reserva de vagas. Então, a gente tem, de acordo com o nível, de acordo com a instituição na sua região, né, aquela adequação, faz uma opção por um processo. E, logicamente, no caso do superior, né, o SISU, né, utilizando o Enem ali, é a forma mais comum de utilização de ingresso. Então, a gente tem diferentes formatos e diferentes processos também.
Verusca, e aqui em Brasília, especialmente, como é que o estudante faz para se inscrever num curso no Instituto Federal de Brasília?
Aqui em Brasília, nós temos como processo seletivo para os cursos técnicos o sorteio. Então, o estudante entra no nosso site, processoseletivo.ifb.edu.br, e lá ele vai poder acessar os editais. Os editais estão colocados por campus, então a unidade que ele quiser estudar, por exemplo, quero estudar na Ceilândia, clica lá em Ceilândia, que você vai ver o edital, os cursos, tem também um manual que explica tudo direitinho. Então, técnicos por sorteio e superior, SISU, por meio da prova do Enem.
E no sorteio tem lista de espera ou não?
Tem lista de espera. Tem os primeiros, né, aqueles que são sorteados dentro do número de vagas, são convocados para a primeira chamada e os demais podem manifestar interesse e serem chamados para a segunda ou terceira chamada, caso haja vaga.
Breganholi, e o os cursos oferecidos, eles são todos gratuitos?
É uma característica dos institutos federais. Todas as nossas ações, tudo isso que a gente tem comentado, os cursos formais, né, na perspectiva do ensino, da pesquisa, da extensão, Verusca traz bastante evidência essa questão dos projetos de extensão, que é um diferencial dos institutos federais. Todas as nossas ações são gratuitas. Então, desde o ensino, né, a pesquisa, a obrigação da pesquisa envolvida com o arranjo produtivo, todas as nossas ações, ela tem o caráter gratuito.
Verusca, se o estudante terminou o ensino médio numa escola convencional, ele pode fazer um curso técnico no Instituto?
Claro, ele pode fazer um curso técnico subsequente, que é aquele que você faz quando você já tem o ensino médio.
A gente tem muita parceria com muitos estados, fazendo a concomitância, né? Quer dizer, ele faz aqui o nosso curso técnico dentro das áreas tradicionais e faz o básico com o estado. E ali ele, né, num princípio de verticalização, ele, se quiser, se for por opção dele, ele adentra no superior e depois chega até a pós-graduação.
Que ótimo! Entra novo e sai já, sei lá, né? Já sênior.
E isso sem contar que muitos hoje já estão retornando para a rede federal na forma de servidores ou técnicos administrativos,
professores,
né, Verusca?
Temos,
né?
Ou professores e professoras. Então, a gente já tem vários, vários casos.
Temos,
né?
Muitos.
Nossa, não querem sair do Instituto, né? Apaixonados ficam lá para sempre.
Ô, Keila, eu queria destacar algo que também é muito caro. A gente fala muito dos institutos para juventudes, né? Mas eu queria destacar a importância dos institutos para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer a educação básica na idade regular. A gente tem educação de jovens e adultos. É uma dívida social que a gente tem com essas pessoas. E eu tenho uma experiência muito bonita com a educação de jovens e adultos. Eu sou professora de EJA. Sou professora de EJA no campus Taguatinga. É um integrado em artesanato, que recebe a maior parte de mulheres, acima de 30, 35 anos, que muitas vezes não puderam estudar porque foram proibidas pelos pais, proibidas pelos companheiros, e aí quando finalmente atinge uma determinada idade, elas têm coragem de voltar a estudar. E elas fazem educação dos jovens e adultos e elas saem muito diferentes. Elas saem, assim, principalmente com uma sensação de valorização humana. E muitas fazem a prova do Enem e vão fazer o curso de moda posteriormente. E saem formadas num curso superior. Então, assim, é algo muito bonito de você ver a transformação das mulheres, as quais muitas vezes não tiveram oportunidades, vivenciaram uma situação de violência do patriarcado e elas conseguem dar a volta por cima a partir da educação.
E eu posso com muita tranquilidade dizer dessa experiência que Verusca nos traz, porque minha mãe fez EJA, né? Então minha mãe, com 70 anos de idade, fez um curso EJA e isso mudou muito, né, o campo de visão dela, principalmente depois dela perder, né, o esposo, perder meu pai. Isso abriu muito, criou perspectivas. Então, acho que a educação, independente da faixa etária, ele traz perspectivas, né? A gente está falando, às vezes a gente fala muito nessa inserção do mundo do trabalho, mas ele vai para além, né? Ele vai ali como uma questão assim, de prioridade para um modo de vida, né?
Não, então... E que visão de mundo da sua mãe, né? Ela te matriculou no Instituto Federal e depois ela mesma foi lá correr atrás do prejuízo que ela não tinha conseguido fazer antes, né?
Exatamente.
Que orgulho.
Essa é uma realidade que a gente vê muito nas formaturas, Keila. É bastante emocionante porque chegam mãe e filho ao mesmo tempo para se formarem. É muito bonito.
Ai, gente, olha, eu não consigo com essas histórias. Todo mundo já sabe que eu sou chorona aqui. Vocês não me façam chorar, pelo amor de Deus. Verusca, o pessoal quer saber quais são os cursos que são oferecidos aqui em Brasília, os mais procurados, principalmente, e os mais interessantes, assim, que se encaixam no melhor no momento aqui do mercado de trabalho.
Eu vou falar pelo menos um de cada campus, sim, porque senão eu sou cobrada também.
Claro.
Então, a gente tem lá no Campus Brasília, que fica na Asa Norte, cursos na área de informática, na área de eventos, na área de gestão. Em Ceilândia, a gente tem a licenciatura em letras, espanhol, a gente também tem a parte de eletrotécnica, biomédicos, equipamentos biomédicos, estrutural, a gente tem a parte automotiva, a parte de meio ambiente, no Gama a gente tem alimentos, também a parte de gestão, temos licenciatura em química, Planaltina é um campus rural, então a gente tem cursos na área agrária, cursos agroecologia, agronomia e a licenciatura em biologia. Temos São Sebastião, com letras português, secretariado. Temos Samambaia, que é um campus que trabalha com a parte da construção civil, a parte de meio ambiente e de design também. Temos Recanto das Emas, que é a parte de áudio e vídeo.
Olha!
Riacho Fundo, que é a parte de gastronomia, cozinha, hospitalidade e letras em inglês. E Taguatinga, que é um campus que trabalha com a parte de computação, automação industrial e moda.
Nossa, tem opção para todo mundo, gente. Vocês não podem ficar de fora, não. Ô, Braganholi, a comunidade, ela se envolve com os projetos dos institutos? Além das audiências públicas prévias que vocês fazem antes de já levar essa cultura para a localidade onde ele vai ser instalado, quando ele já está funcionando, a comunidade se envolve em projetos dentro do instituto?
Muitos dizem que nós não temos muros, a gente tem pontes. Então, realmente, o Instituto Federal, né, Verusca, acho que tem uma forma de envolver com a comunidade totalmente diferente. E a gente já nasce com esse DNA, né, no princípio da nossa lei, mas a gente traz muito disso, né, desse resgate com os projetos, principalmente de extensão, né, projetos de extensão, para nós, é algo diferenciado.
Você tem algum exemplo disso?
Vários. Eu acho que, assim, a gente pode ir desde o processo, por exemplo, de ecoterapia, me veio... a mente aqui agora, né? Planaltina tem um exemplo de ecoterapia muito forte, como dezenas de outros têm, que é aquele que a gente usa da estrutura, né? Ali do princípio de ter né? Da oferta de cursos voltado à veterinária, ao tecropecuária, utilizando os cavalos, né? Toda aquela parte.
Atende a comunidade, com
exatamente.
Crianças com necessidades especiais.
Exatamente. A gente faz parcerias com profissionais da saúde que vêm para a nossa instituição, a gente utiliza da estrutura ali, então a gente tem desde projetos com crianças até realmente pessoas com um certo grau de dificuldade, utilizando daquela estrutura para poder melhorar. Então, a gente vê, é um exemplo, né? A gente teria outros projetos. Na verdade, a gente tem hoje, no Brasil, mais de 11 mil projetos de extensão dentro da rede federal. Então, e aí me vem à cabeça, inclusive, um, né, que é o conservador da Mata Atlântica, que é o maior projeto de conservação do Brasil, da Mata Atlântica. O Instituto Federal está envolvido. Então, a gente tem diversas ações, diversos parceiros, né? Por exemplo, a Receita Federal, a gente tem uma grande ação nacional, que a gente tem reaproveitamento dos produtos dele, a gente utiliza do cigarro apreendido para fazer compostagem, né? A gente utiliza das bebidas, né, Verusca, para produção de álcool. Isso foi muito evidenciado durante a pandemia, esse tipo de articulação. Foram os projetos de extensão que fizeram a diferença.
Gente, então o Instituto Federal transforma não só a vida de estudantes, mas de uma comunidade inteira por onde eles estão instalados, né?
Sim. Nós estamos agora nas 10 unidades com prédios que a gente chama de CFT, Centros de Formação Tecnológica. Quando esses prédios terminarem de ser equipados, a perspectiva é de que nós trabalhemos com as pessoas da comunidade para a formação, essas formações mais rápidas para a atuação no mundo do trabalho.
E uma última dúvida aqui que mandaram é se o UFB também tem reserva de vagas para as ações afirmativas, cotas.
Tem. Tem cota para pessoas com deficiência, preto, pardo e indígena, escola pública e menos de um salário.
Todos os institutos federais adotam essa conduta, né? Vamos dizer assim, essa linha que a Verusca nos traz do Instituto Federal de Brasília, é dotado nas 41 instituições da rede federal.
Nas vagas dos sorteios, tem a reserva de vagas para as cotas?
Sim.
Ah, gente, olha só, eu fiquei com vontade de voltar aos meus tempos de ensino médio e fazer um desses cursos. Eu acho que eu ia me identificar com o que ela falou aqui. Verusca falou do Recanto das Emas, né?
Áudio
tem
vídeo.
Produção em áudio e vídeo. Eu ia para lá correndo. E um desses cursos também pode ser a sua cara. Vamos combinar? Os Institutos Federais de Educação são a cara do Brasil. Tem diversidade, tem inclusão e pode ter você. Eu vou agora agradecer nessa conversa com vocês dois professores, Verusca.
A gente fala, mas as palavras não são capazes de materializar o que acontece de fato na vida dessas pessoas e desses territórios.
Braganholi, obrigada.
Fica aqui o convite, né, para todos, né, todos e todas, comparecerem, conhecerem um pouquinho mais dessa experiência inovadora, inovadora não só no Brasil, mas mundialmente falando, que são os institutos federais.
É verdade. Eu fiquei muito maravilhada com tudo que eu vi aqui, viu? Algumas coisas a gente já sabia, a gente convive com os institutos federais aqui em Brasília, mas esses depoimentos desses estudantes aí, olha, emocionantes. E se esse episódio foi uma boa aula para você, passa ele para frente. Se você é professor, envia para todos os seus alunos. E se você é estudante, encaminha para sua turma da escola. Se você é pai ou mãe, divide com os outros pais. Vamos espalhar essa notícia. E se liga que vale a pena continuar aqui conectado com a gente, sempre às quintas, com episódio novo no canal da Secom no YouTube e na TV, no canal Gov. Os institutos federais formam cidadãos para o mundo e transformam para melhor a vida de milhares de jovens brasileiros. Você pode ser um deles. Até breve.